Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa. Somos nós, chegando, hein, mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver sempre, né, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Par Emater. Conversamos com você nesta segunda-feira, deixa eu ver aqui, segunda-feira de lua minguante, 13 de maio de 2024, dia da abolição da escravatura, que aconteceu lá em 1888, dia da fraternidade brasileira, dia do automóvel e dia do zootecnista. Na nossa folhinha da igreja também está anotado que é dia de Nossa Senhora de Fátima e no site do IBGE conferimos também, né, que hoje se comemora o aniversário de criação de jesuítas Ribeirão Claro e Três Barras do Paraná. Bom, e começamos aqui com um recado para você que é produtor de soja, né? Ou profissional técnico que atua na orientação ao sojicultor. É o seguinte, hein? Agora no mês de junho, entre os dias 17 e 21, durante uma semana, portanto, a Embrapa de Londrina realiza, lá em Londrina, um curso sobre produção de soja e manejo do solo. Treinamento que vai tratar dos seguintes temas. Anote aí, olha. Instalação da lavoura, integração lavoura e pecuária, manejo e conservação do solo e da água, fertilidade de solos e nutrição de plantas, manejo integrado de plantas daninhas, dessecação de pré-colheita e manejo de perdas na colheita. Se ficou interessado, viu? Já pode fazer a sua inscrição acessando o site da Embrapa Soja, que é, anote também, www.cnpso, que vem de Centro Nacional de Pesquisa da Soja, né? Então, cnpso.embrapa.br. Como já disse, este curso, né, sobre a cultura da soja é para técnicos e produtores e acontecerá entre os dias 17 e 21 de junho em Londrina, lá na sede da Embrapa, né, de Londrina, de forma presencial. Pois é, a celebração de datas especiais, né, como foi ontem, o Dia das Mães, né, representa para os produtores de flores aqui do nosso estado, do Brasil também, né, uma ótima oportunidade para aumentar as suas vendas, né, aumentar aí o seu faturamento. Foi levando isso em conta, então, né, esta realidade aí, que o Departamento de Economia Rural, DERAL, lá da Secretaria da Agricultura, apresentou nesta última quinta-feira, dia 9, né, um estudo mostrando como vai, né, como está aí a cadeia produtiva das flores aqui do nosso estado, destacando principalmente, né, a produção de rosas, que é a flor mais usada, e segundo a pesquisa, né, é a flor mais usada para presentear as mães neste segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães, né? O repórter Gabriel Ramos é quem chega aqui agora, né, para apresentar esses dados para você, para mim aqui, que foram então divulgados pelo DERAL e que retratam bem esta realidade da floricultura, a cadeia das flores, né, aqui no nosso estado.
O Dia das Mães é uma data historicamente ligada às flores, e entre elas, a preferência fica com a rosa. No Paraná, essa espécie foi explorada comercialmente em 10 municípios durante o ano de 2022, último levantamento publicado, quando se extraiu 285.900 dúzias, que geraram R$3.800.000. A produção de rosas para corte registra aumento no estado nos últimos 10 anos. O volume de 2022 representa 96% a mais do que o de 2013, ou seja, praticamente dobrou em uma década. Em 2022, a floricultura como um todo gerou R$224 milhões em valor bruto de produção agropecuária, com os gramados e plantas perenes dominantes participando em 76,8% desse total. Se levar em conta apenas as flores, prevalecem as orquídeas, crisântemos e roseiras, com 13% do montante, e o restante dividido entre outras 35 espécies exploradas. Em relação às roseiras, o município de Araruna, na região centro-oeste, foi o destaque, com corte de 110 mil dúzias e receita bruta de R$1.500.000. O segundo lugar ficou com Marialva, de onde saíram 100 mil dúzias.
Bom, o boletim com análise da conjuntura agropecuária que o DERAL divulgou nesta última quinta-feira, né, dia 9, que falou aí da cadeia das flores, também trata das culturas do feijão, do arroz e do milho, tá certo? O repórter Gabriel Ramos volta aqui, então, mais uma vez, para apresentar para a gente, né, também esses dados aí sobre essas três culturas.
Em relação ao arroz, A produção brasileira para a safra 2023-2024 está estimada em 10 milhões e 500 mil toneladas. O Paraná deve contribuir com cerca de 120 mil toneladas. Sobre o feijão, o documento do DERAL registra avanço na colheita, que chegou a 34% da área estimada de 402 mil hectares. A análise de campo em relação ao milho de segunda safra no Paraná apresenta uma piora. Dos 2 milhões e 400 mil hectares plantados, 64% estão em condição boa nesta semana. Na anterior, esse percentual estava em 67%. Apesar de chuvas de forma mais uniforme na segunda quinzena de abril, o calor intenso ainda é fator que afeta negativamente na cultura.
Bom, e agora a gente quer lembrar que desde o dia 1º, né, deste mês de maio, está em andamento aqui no nosso estado a campanha de atualização de rebanhos promovida pela DAPAR. Deve atender este compromisso todo produtor que tem lá na sua propriedade alguma criação de interesse comercial. E aí inclui, né, porco, boi, frango, cabrito, ovelha, cavalo e até peixes, bicho da seda e abelhas. Fica de fora só os tais pets, né, que é o cachorro e o gato, etc. Pois bem, aquele criador que não atender esta solicitação ficará impedido de obter a Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para o abate nos frigoríficos, e também ficará sujeito às penalizações previstas em lei, tá certo? Podendo até, por causa disso, pagar multa, tá? Você, viu, o produtor, pode fazer esta atualização, né, de rebanho pelo aplicativo Paraná Agro, que está disponível lá na Google Play, também no Apple Store. É outra opção, no site da DAPAR ou presencialmente em uma das unidades locais da DAPAR e também Sindicato Rural. A data limite para se fazer esta atualização cadastral é 30 de junho, né? Portanto, temos aí pouco mais de 40 dias para atender este compromisso, não dá para perder tempo, tá? Compromisso aí com a ADAPAR, com a Secretaria de Estado da Agricultura. E agora, hein, vamos ver como está o mercado das principais hortaliças produzidas aqui no nosso estado neste período do ano, acessando o relatório que a SEASA divulgou nesta última quinta-feira, dia 9 de maio. A gente passa para você os preços médios praticados nesta mesma quinta-feira nas unidades regionais, né, da SEASA de Curitiba e Londrina. Começamos por Londrina, onde o tomate longa-vida, né? O mercado fraco lá, segundo o pessoal da SEASA, né? Tá anotado isso no relatório, né? Tomate longa-vida, que foi vendido por R$ 100 a caixa com 20 quilos. O saladete, ao contrário, mais valorizado, R$ 130, também a caixa com 20 quilos. Couve-brócolis americano, R$ 5,50 a unidade. Vagem, R$ 85 a caixa com 15 quilos. E a gente fez as contas, aí deu R$ 5,60 o quilo. E o quiabo, R$ 2 a bandeja com 300 gramas, né? Isso lá na SEASA de Londrina. Terminamos aqui vendo Curitiba, SEASA de Curitiba, né? Onde a batata comum especial, batata lavada, foi vendida por R$ 160 a saca com 25 quilos. Couve-flor, R$ 4,16 a unidade. Beterraba, R$ 110 a caixa com 20 quilos, R$ 5,50 o quilo. Couve-brócolis americano, R$ 2,90 a unidade, mas pesando pelo menos meio quilo, né? Pepino conserva, R$ 60 a caixa com 20 quilos. E o nabo branco, R$ 8,00 o maço com 3 quilos, né? Isso que eu falei tudo aí na SEASA de Curitiba. Bom, era esse, hein? O recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês, né, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também para todo mundo. E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário, né, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música.